Senhores deputados, já temos quórum. Se estiverem de acordo, isto parece uma agenda longa, mas uma grande parte das informações que aqui estão são informações e já temos várias soluções indicadas pelos vários partidos. Portanto, se estiverem de acordo, eu começo para ver se estamos despachados com esta primeira parte da nossa agenda do dia, antes do Sr. Ministro chegar para a audição que vamos fazer ao Sr. Ministro da Educação. Portanto, em primeiro lugar, queria aprovar a proposta da ordem do dia. Se estiverem ninguém a se objetar, posso assumir que está aprovado. Em relação à ata da reunião do 5 de Abril, também vou assumir, não recebemos nenhum comentários, vou assumir que também está aprovada. Depois temos uma série de pontos que são essencialmente comunicações minhas e que têm alguma informação que eu gostava que me dessem e que são as seguintes. Primeiro, as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda serão no dias 9 e 10 de maio, que é uma segunda e terça-feira, passando a reunião da Comissão para quarta-feira, dia 11. Depois, as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do CDS-PP são a 6 e 7 de junho, também é uma segunda e terça-feira, e, portanto, passa a reunião da Comissão para o dia 8, que é uma quarta-feira. Depois temos várias iniciativas na Generalidade, que temos o Projeto de Lei número 158/13, primeira do Bloco de Esquerda, que baixa à Comissão no dia 12 de Abril. O deputado relator foi indicado pelo CDS-PP como sendo a deputada Ana Rita Bessa. A tramitação será a apresentação de iniciativa pelo Bloco de Esquerda no dia 3 de maio e a apreciação do parecer no dia 10 de maio. Depois temos o Projeto de Lei número 159/13, primeira, do Bloco de Esquerda, que também baixou à Comissão no dia 12 de Abril, em que o deputado relator foi indicado pelo PSD como sendo a deputada Nilza de Sena, e a tramitação segue a seguinte maneira: a apresentação de iniciativa pelo Bloco de Esquerda será também no dia 3 de maio, e a apreciação do parecer também no dia 10 de maio. Temos depois dois projetos de resolução, o número 230/13, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas para a melhoria da qualificação dos portugueses, em que a discussão vai ser feita no plenário no dia 27 de Abril. E depois temos o projeto de resolução número 236/13, que recomenda ao Governo a qualificação da educação física como elemento central da escola pública, em que o Bloco de Esquerda já informou que isto baixaria ao plenário. Desculpem, subiria ao plenário. Peço desculpa, discussão. A data ainda não está, mas provavelmente vai ser também no dia 27, imagino eu, não?
Não?
Mais tarde, ok. Depois temos uma série de projetos de lei e projetos de resolução sobre o número de alunos por turma que vieram de vários partidos, o projeto de lei número 16/13 dos Verdes, o projeto de lei número 148/13 do PCP, o projeto de lei número 154/13 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 213/13 do CDS-PP, o projeto de resolução número 216/13 do PS e o projeto de resolução número 217/13 do Bloco de Esquerda. Isto são tudo projetos de lei e projetos de resolução que têm a ver com o número de alunos por turma. Isto houve uma discussão no plenário e baixou à comissão sem votação para apreciação num período de 90 dias. E a minha pergunta aos grupos parlamentares é: a quem é que acham que deva ser pedido alguma informação adicional para ou que querem fazer com estes projetos de lei e de resolução? Se quiserem, podem entregar as vossas sugestões para como querem proceder em relação a isto. Como têm 90 dias, podem entregar na próxima reunião da Comissão. Senhora Deputada Nilza de Sena.
Senhor Presidente, como é sabido nesta matéria, sobretudo no tocante ao Conselho Nacional de Educação, há um documento produzido, que eu penso que é de conhecimento geral. Em relação a outras entidades que eventualmente possam ser ouvidas, o Grupo Parlamentar do PSD fará chegar na próxima semana indicação de quem é que será. Muito obrigada.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Muito bem, então ficamos à espera de indicações de quais são as entidades que querem que sejam ouvidas. Depois temos um pedido de audiência da Teresa Faria de Sousa sobre a aposentação de docentes e respectiva alteração de legislação. A indicação é da possibilidade de um deputado piloto do PSD e já tivemos indicação que seria a deputada Germana de Sousa. Germana Rocha, peço desculpa. Eu já devia saber. Peço imensa desculpa. Depois temos uma série de relatórios de audiências, são quatro. O relatório de audiência à Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, o relatório de audiência à Rede Educação 21, o relatório de audiência à Associação Portuguesa de Formadores e o relatório de audiência aos promotores do projeto Book in Loop. É in loop ou in a loop?
In loop.
Ah, mau inglês, mas pronto. Há alguma proposta de alteração ou posso assumir que são todos aprovados da forma como foram apresentados? Muito obrigado. Passamos então agora à informação sobre a grelha dos tempos de audição ao Ministério de Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A audição ao Ministério de Educação, como sabem, é no próximo dia 19 de abril. E ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é 26 de abril. E tratando-se da terceira e segunda audição, respectivamente, a grelha é de 140 minutos, sem intervenção inicial dos ministros. Passamos agora para os dois projetos de lei que têm um parecer da Comissão. O primeiro é o projeto de lei número 130/13 do PCP e que eu passava a palavra provavelmente à... Peço desculpa. Senhora Deputada Nilza.
Senhor Presidente, este relatório é um relatório produzido pela Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, que hoje está em viagem e, portanto, não pode cá estar. Foi previamente distribuído aos colegas e, portanto, penso que terão tido a oportunidade de ler o documento. E, portanto, eu dispensava-me de o apresentar, uma vez também que não fui eu que o produzi, estou aqui só mesmo como porta-voz da colega. E, portanto, perguntava se os senhores deputados estivessem de acordo, procederíamos... de acordo com o que é a prática habitual e, portanto, de acordo para a votação, se todos estiverem de acordo com o relatório, se tiverem notas, eu anotarei as notas e farei chegar à colega no sentido de produzir as alterações eventuais e voltávamos a votar na próxima semana. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu tinha ideia que em relação a isto havia a possibilidade do PCP apresentar o relatório ou não faz parte desta...
Não.
Não. Ok, muito bem. Mais uma vez as minhas desculpas. Tata Nilza pergunta se estão todos de acordo com a apreciação do parecer. Posso assumir que está aprovado? Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, este parecer foi aprovado por unanimidade. Depois temos a petição número 45/13, de Ana Maria Barata dos Santos, solicita que seja regulamentado o estudo de carreira docente. Em relação ao Decreto-Lei nº 139/90, de 28 de abril, cumprindo o disposto número 3º do seu artigo 36º. A deputada relatora é a deputada Joana Mortágua. Passo-lhe a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente. Esta é uma petição individual sobre um assunto que eu acho que todas e todos conhecemos bem, portanto vou dispensar-me de grandes apresentações. Tem a ver com a ausência de regulamentação de um artigo do Estatuto da Carreira Docente que faz com que os professores, ao serem vinculados, não integrem a carreira onde deveriam estar a integrar devido ao seu tempo de serviço. O que confere objetivamente uma injustiça na medida em que ela decorre de a ausência de uma regulamentação. Queria apenas dizer que eu incluí neste relatório a opinião da relatora no sítio correto para o fazer, sendo que considero que essa opinião não decorre propriamente de uma opinião política subjetiva, mas decorre de uma opinião muito objetiva de que a ausência de regulamentação do Estatuto da Carreira Docente, de facto, tem como consequência a criação de uma desigualdade e de uma injustiça. E essa é aliás, o cariz da opinião e acho que ninguém tem dúvidas sobre o relatório nem sobre a matéria que está em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer intervir sobre este relatório final? Posso assumir que está aprovado por unanimidade? Muito obrigado. Chegamos ao fim dos assuntos. Antes da audição ao Sr. Ministro da Educação, eu gostava só de vos transmitir uma informação adicional pessoal. O Sr. Presidente da Assembleia da República pediu para eu representar numa reunião da EPIS ontem, na Gulbenkian. Eu assisti à apresentação e estive na parte final. Fiquei muito bem impressionado com aquilo que eu ouvi. Não a vi. Ah, ok. Esteve. E, portanto, eu estive lá também, eu estive em nome do Presidente da Assembleia, mas também em nome da Comissão, da 8ª Comissão, e foi uma experiência que gostei. A senhora deputada também lá estava, e, portanto, acho que foi uma experiência interessante, e, portanto, valeu. Eu gostei muito de poder lá estar presente. Já agora, enquanto o Sr. Ministro não chega, posso-vos dizer que eu ando a visitar várias escolas e ando muito impressionado com a qualidade dos professores, cada vez mais. Ando muito impressionado com a qualidade dos professores.
Sr. Presidente, é em relação agora à audição do Sr. Ministro.
Sim.
Relativamente à grelha de tempos, nós gostaríamos de perguntar se o partido requerente desta audição estaria disponível para nós encurtarmos um bocadinho a grelha relativamente ao que seria normal, tendo em conta que este é um assunto que não é uma audição regimental, não é muito distendida em termos de temas e de questões que podem ser colocadas, é muito concreta, tem um único tema. Se houvesse essa abertura por parte do partido requerente, nós acharíamos que faz sentido, mas se não houver, naturalmente, quem pede a audição é que determina se cumprem as normas ou se podemos abrir uma exceção relativamente a essas normas.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, se me dá licença, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em relação a esta matéria, eu posso dizer qual é que vai ser, digamos, as intervenções do PSD. Vamos ter a intervenção de 5 minutos, depois o fecho de 3 minutos e temos 3 deputados para intervir na segunda ronda. Se conseguirmos, porque já foi prática também feita noutras audições, que em vez dos 30 minutos consigamos fazer só perguntas em 15 minutos, por nós estamos de acordo, ou seja, não é uma única ronda, mas é uma diminuição de 15 minutos, mas depende, claro, das inscrições. Da nossa parte, posso anunciar que vamos fazer 3 inscrições.
Portanto, se eu percebi, se estivessem todos de acordo, a segunda ronda limitar-se-ia a 15 minutos.
Mesmo que houvesse, vamos supor que se chegava aos 17, 18 minutos, também não era por aí.
Portanto, há uma proposta da Sra. Deputada Joana Mortágua para tentar encurtar, talvez pudéssemos encurtar pelo menos em meia hora a segunda ronda, sim. Se estivessem todos de acordo, posso assumir que estão todos de acordo em relação à segunda ronda ser uma ronda mais curta e, portanto, poder encurtar a audição. Muito obrigado.